Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso mesmo, quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia e ao meu lado, aqui nos nossos suntuosos estúdios, o economista Frederico Torres. Bom dia, Fred! Bem-vindo!
Bom dia, Pedro! Prazer estar aqui novamente. Vamos lá?
Vamos lá! E lembrando, ó, estamos aqui ao vivo pelo Facebook, facebook.com/EmBoaCompanhia. Olha, falar de economia é complicado. O Brasil vive aí a maior crise econômica da história. E a gente sempre tenta explicar para você de um jeito leve, um jeito descontraído, um jeito fácil de entender, porque falar economês não é fácil não, hein, Fred? Eu sei que você lida no seu dia a dia com muitos números, com muitas siglas. O interesse pela economia vem desde cedo na sua vida?
Sim, minha mãe conta que com muito pouca idade eu já tentava, pelo menos, dar conselhos para o pessoal da venda da rua, né? do boteco que tinha na esquina da casa onde eu morava, ali no Planalto. Mas eu sempre me interessei por economia. Eu acho uma coisa fascinante. Mas você tem toda a razão. Assim, falar difícil, falar em economias é fácil, né? O difícil é falar fácil. O difícil é conseguir transformar todo esse economias em mensagens práticas e aplicáveis para o cidadão comum, né? Então, esse é que é o nosso desafio aqui.
Fred, o assunto de hoje, olha só, juro menor deve provocar queda de taxa de administração de fundos. A gente tem acompanhado que a taxa Selic caiu 1 ponto percentual. As próximas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é justamente quem, né, decide em quanto vai ficar a taxa de juros, eles indicam mais queda dos próximos aí meses. Mas o que que isso significa na prática para o nosso ouvinte?
Bom, isso significa que o dinheiro que quem tem aplicado provavelmente vai render menos, já está rendendo menos.
Aplicado no Tesouro Direto?
Em qualquer aplicação.
Em qualquer uma?
Qualquer não, é um exagero, mas na maioria das aplicações. Tesouro Direto, até na poupança também, porque a TR cai por consequência. Em CDBs de bancos, em aplicações,
Fred,
em corretoras.
A minha dúvida, eu achava que a queda era uma coisa boa, porque fica assim no noticiário: a taxa de juros do Brasil é uma das mais altas do mundo. E aí, assim, então eu pensei, nossa, então tem que abaixar. Mas aí, quando abaixa, a gente perde rentabilidade nas nossas aplicações financeiras?
Sim, perde rentabilidade nas nossas aplicações financeiras. É boa para o país, porque a taxa de juros é um obstáculo grande para o crescimento, para investimento, para desenvolvimento econômico, geração de empregos, né? Mas quem tem dinheiro aplicado, não, quer dizer, vai perder, obviamente. Se essa queda da Selic for repassada para o custo do financiamento, custo das dívidas, né, que é aquela taxa de juros que você paga nos seus empréstimos, no imobiliário, no financiamento de automóveis, na taxa de juros do cartão de crédito, aí quem tem dívida, né, pode se beneficiar. Até o momento, essa queda da Selic, que já passou de 14,25 para 9,25, né? Ou seja, uma queda significativa, ela ainda não foi repassada para os preços, né? Isso é aquela velha história do posto de combustível, repassa ou não o aumento da gasolina, o supermercado repassa ou não o aumento do atacadista. Da mesma forma, os bancos ainda não repassaram, né, a redução do custo do dinheiro para o tomador final, ou para o devedor final. Então, por enquanto, o que a gente está sentindo e vai continuar sentindo é uma redução significativa na rentabilidade dos nossos investimentos. Isso se faz muito presente lá no Educando Seu Bolso, lá no blog, com as pessoas já começando a reclamar que o dinheiro não está rendendo aquilo que elas estavam acostumadas que ele rendesse. Ah, meu dinheiro rendia 1% por mês, agora rende 0,7%, 0,6%. O que está acontecendo? Eu preciso de mudar de aplicação, eu quero aplicar em alguma coisa que renda mais. Tá? Então, é esse processo que está em curso aí, Pedro. As pessoas estão começando a sentir falta de um pouco mais de rentabilidade e estão começando a questionar as suas aplicações.
Agora, esses produtos financeiros, eles têm muitas vezes um alto custo para o consumidor e a gente não faz ideia. Quando você vai lá no banco e quer fazer um investimento, é o tal daquele custo efetivo total que você já explicou?
O custo efetivo total é na dívida que se aplica.
Ah,
né?
Sim.
Na aplicação é meramente a rentabilidade da aplicação, e aí você pode ter uma rentabilidade líquida de imposto de renda ou líquida de custos administrativos. Por exemplo, a gente vai comentar aqui hoje uma notícia sobre fundos de investimento, né, que hoje você tem dezenas de milhões de brasileiros que têm recursos aplicados em fundos de investimento. Aquele que o gerente do seu banco coloca o teu dinheiro quando você vai lá, né? Vai lá, coloca nesse fundo aqui que rendeu bem, aí você vai lá e olha os últimos 6 meses de rentabilidade e fala, é mesmo, tá bom. E acha que aquilo vai se repetir para frente, e muitas vezes coloca o dinheiro ali sem saber exatamente o que está sendo feito com ele. Então, esses fundos de investimento, a maioria dos fundos de investimento no Brasil hoje faz? Pega seu dinheiro, né? E compra um título público federal. Ou seja, a mesma coisa que você poderia fazer diretamente aplicando no Tesouro Direto. Tá? Só que para fazer isso, eles cobram um custo que é o que se chama de taxa de administração. Uhum. Tá? Essas taxas de administração, foi feito um levantamento, saiu na Folha de São Paulo essa semana, elas vêm caindo, né? Para quê? Para acompanhar a queda da rentabilidade. Então, um fundo de renda fixa tradicional, que é um fundo conservador, que é esse que faz a aplicação principalmente no título do governo, né? Ele cobrava aí por volta de... Você está com o gráfico na frente, por volta de 3%, não é isso?
Uhum.
Não é esse. Esse daqui.
Quanto... Rentabilidade média dos fundos de investimento no primeiro semestre.
Não, ele está abaixo.
Está mais abaixo?
Esse aqui. O renda fixa, só para citar aí a reportagem da Folha, ele cobrava, em média, né? São centenas de fundos que eles fizeram uma média aí. 3,65% ao ano em 2010.
Em dezembro de 2010. Isso.
E hoje ele cobra por volta de 2,6% ao ano. Veja bem, o que é 2,6% ao ano? Esses 2,6% desconta-se da Selic, por exemplo. DI é uma taxa muito parecida com a Selic, então, para simplificar, a gente vai comparar esse 2,6 com o 9,25 que o Pedro acabou de falar, né? Que é a taxa de juro base da economia, que o Banco Central que o Comitê de Política Monetária, melhor dizendo, vem reduzindo de tempos em tempos, aí que já caiu de 14 para 9. Então, você vê que é significativo, né? 2,6% em 9,25, né? É bastante, tá?
Isso para aplicações de até R$1.000, é importante dizer, né?
Isso. Aí também tem uma outra segmentação que a gente já falou aqui, mas é sempre bom repetir, que nesses fundos de investimento você tem uma rentabilidade maior quanto mais dinheiro você tem para aplicar. Por quê? Porque numa aplicação de mil até 25 mil, né, a taxa de administração vai caindo um pouco, aí mais para baixo ela cai um pouco mais. Acima de 25 mil a taxa de administração ainda é um pouco menor. Isso significa uma rentabilidade líquida maior para quem tem mais dinheiro. O que é uma outra razão pela qual a gente recomendou aqui várias vezes o Tesouro Direto. A gente recomenda investir através de corretoras, né, e plataformas de investimento que estão aí amplamente disponíveis na internet. Até interessante, você estava contando o caso do seu comercial aí, com o gerente tradicional, naquele blá, 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 blá. Todas essas corretoras e plataformas têm um processo simplificado de abertura de conta corrente e de gestão e aplicação dos seus recursos. Então, além de serem modernas, de serem ágeis, elas têm uma segurança boa, porque também tem a garantia do fundo garantidor de crédito nas aplicações que são feitas, e tem uma rentabilidade maior porque elas não discriminam entre quem tem pouco dinheiro para aplicar e quem tem muito dinheiro para aplicar. Então, voltando, Pedro, na notícia, eles dão conta de que essa taxa de administração, como a gente mostrou, ela vem caindo, né, de 3,6 para 2,6, ou seja, uma queda razoável, mas que ainda assim ela é pesada se comparada à rentabilidade que o fundo proporciona. Então, esses mesmos fundos, o CDI acumulado né, que é uma referência para a rentabilidade desses fundos mais tradicionais, os de renda fixa que a gente está falando, né, eles renderam 5 e pouco aí nos primeiros 6 meses de 2017. Né, que se projeta, então, por volta de 10, né, de rentabilidade no ano, que é um pouco uma média aí entre a Selic do começo do ano e a Selic do final do ano, que deve terminar aí entre 7,5, segundo projeções do mercado, um pouco entre 7,5 e 8, sei lá. Tem gente até um pouco mais ambicioso nas suas projeções. Mas desse economês todo, o que importa para o nosso ouvinte, o que importa para quem talvez não consiga entender tudo o que a gente está falando, mas quer tomar uma decisão, quer usar isso na prática, né? É que custo do fundo de investimento financeiro é alto. Infelizmente, ainda no Brasil, as taxas de administração ou que o banco cobra para gerir o seu dinheiro come uma grande parte da sua rentabilidade. Ou seja, você deixa na mesa, né, uma grande parte do retorno que você poderia ter fazendo uma outra aplicação para ficar em fundo de investimento. Então, o que a gente vem aqui hoje, né, para alertar e recomendar é: dá uma olhada no seu fundo de investimento. Pega o seu extrato, conversa com o seu gerente, dá uma olhada não só na rentabilidade dele, mas o quanto que ele te cobra de taxa de administração. Gente, passou de 1% num fundo desse tradicional, DI, renda fixa, etc., não se justifica mais. Tá certo? Se você não quer ir para o Tesouro Direto, ou para as plataformas, ou para corretoras, igual a gente está falando, procura um outro fundo de investimento, né, que cobra mais barato.
Porque os bancos estão se perguntando assim, né, Fred? Se eu mantenho a taxa de administração nesse patamar, eu vou perder cliente? Ou então, se eu reduzir, né, eu vou ter uma base maior? Como é que fica? Vou lucrar menos, mas eu vou ter mais gente? É uma continha que os bancos também se fazem, né? É. Os bancos também se perguntam qual caminho a seguir.
Quanto menos a gente, como consumidor de produto financeiro, se mexer, quanto menos a gente comparar e trocar, né? E comprar no mais barato, vamos dizer assim, ou levar o nosso nossa suada reserva financeira para um lugar que rende mais, menos eles vão se mexer e reduzir as suas taxas de administração. Esse mesmo levantamento que a Folha fez dá conta de que grande parte desses fundos tradicionais eles não batem o CDI, ou seja, eles te cobram 2,6% ao ano, né, para gerir o teu recurso e não entregam uma rentabilidade adicional. Ou seja, não é aquele cara que você fala assim, puxa vida, esse cara é o mago das finanças. Onde ele coloca o dinheiro rende. Não é esse o caso. Você não está contratando o Warren Buffett, você não está contratando o Stuhlberg, que é um grande gestor brasileiro e um americano, para poder fazer aplicações visionárias, que daqui a 5 anos você está aplicando na futura Amazon. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um cara pegar seu dinheiro e fazer o que você mesmo poderia fazer individualmente ou diretamente. Uhum. Outros alertas que a reportagem da Folha não faz, mas que eu tomo a liberdade de adicionar, é que esses 2,6% de taxa de administração não são, ou seja, não é o total dos custos que você paga. Existe no Brasil hoje uma estrutura de fundos que aplicam em outros fundos. Chama de fundos master e feeder. Ou seja, você aplica num fundo que, por sua vez, aplica em outro fundo. E, na maioria desses fundos, se você lê o estatuto do fundo, que é uma coisa também que o brasileiro acho que não faz quase nunca, mas devia fazer, e é assustador, quando você faz isso, eu já tive o desprazer de fazer isso, você vê que há previsão de que o fundo possa ter outros custos que não só a taxa de administração. Então, quando um fundo aplica em outro, o que acontece? Você está pagando taxa de administração duas vezes. Você paga a taxa de administração no primeiro, aquele no qual você colocou o fundo, o dinheiro, e muitas vezes você está pagando também a taxa de administração que o segundo cobra. Então, é como meu avô falava, depois de queda é coice, né? Você toma uma ferrada duas vezes. Há previsão para que eles custeiem serviços como auditoria, publicação de balanços, advogados. Tá? Então, aquilo ali é uma vaquinha, né? É um pool de recursos que serve para custear várias coisas. E depois de todas essas despesas pagas é que sai o cálculo da rentabilidade. Por isso eles rendem, muitas vezes, tão pouco. Tá? E finalmente, um outro argumento que não está aí também, que faz com que, ou seja, corrobora esse meu argumento de desaconselhar a aplicação em fundos de investimento hoje, na maioria dos fundos de investimento, é que existe sobre os fundos de investimento a cobrança antecipada de imposto de renda, que a gente já comentou aqui em passant antes, mas que se chama, tem um nomezinho, que é come-cotas. Todo maio e novembro, a Receita Federal vem e come um bocado das suas cotas. Pega a variação de valor que houve entre novembro e maio. Em maio agora aconteceu, né? Novembro e maio. Ah, aumentou o valor que você tem aí? Tá, me dá um bocado aqui, é imposto de renda antecipado. Tá? Nas outras aplicações, você não paga esse imposto de renda antecipado. E isso faz com que você, ao longo do tempo, no médio e longo prazo, tenha uma rentabilidade bem maior se você não está em fundo de investimento do que se você estiver em fundo de investimento. Por quê? Porque você está ganhando juros sobre um dinheiro que você não antecipou para o governo. Você está ganhando juros sobre impostos que você vai pagar lá na frente. Quando? Quando você resgatar mesmo a aplicação, quando ela vencer e terminar. E não antecipadamente, como a Receita Federal faz sobre as aplicações em fundos de investimento. Então, são ainda mais razões, quer dizer, pelas quais acho que o brasileiro hoje escutou esse podcast, esse programa, etc., pega o seu extrato de fundo de investimento e dá uma olhada, tá certo? Se não está brilhante, se não está supimpa a performance, tira de lá o dinheiro, aplique em outra coisa. Dentro do seu banco, se você não quer ter o trabalho de abrir uma conta no Tesouro Direto, ou se você quer um pouco mais de rentabilidade ao mesmo nível de risco, vai atrás, né, das corretoras, do Tesouro Direto, de bons gestores de investimento. Você vai ver que com essa Selic já a 9,25, que ainda vai a 8, abaixo de 8, esse custo de administração, esse come-cotas, essas despesas que o fundo faz em seu nome, custeia com o seu dinheiro, vão fazer muita diferença.
É, Fred, o negócio não é fácil não, viu? Caramba! Mas é uma aula de economia e a gente muitas vezes paga por coisas que a gente não faz nem noção. Quero mandar um abraço aqui para o Darcy Miranda. Olha como os ouvintes são observadores. Ontem a gente fez aqui uma live com a psicóloga que participa do programa e ela sentou ali naquela outra cadeira, Fred. Aí o Darcy está assim: ontem a Camila ficou de frente e o Frederico ao seu lado. Qual a diferença? É porque a gente procura variar aqui para vocês conhecerem todos os cantinhos do nosso estúdio, né? Quando eu fiz ontem com a Camila aqui a transmissão, eu coloquei a câmera num outro local e hoje eu coloquei a câmera aqui de frente, até porque o Fred tem que usar aqui os computadores também, porque a gente queria trazer para vocês esses dados da reportagem e os nossos laptops estão do lado de cá, tá bom, Darcy Miranda? Mas é só por isso.
Eu acho que o Darcy foi bem perspicaz aí. Eu gostaria que ele se manifestasse sobre qual é a posição que ele preferiu. Eu já fiquei do lado de lá também, Darcy, e a impressão que eu tive, isso talvez é um vício que eu traga de ambiente de trabalho, onde muitas vezes você vai fazer reuniões com o outro lado, né, contraparte, etc., e você tem disposição meio antagônica, assim, né? Uma empresa fica de um lado, uma outra empresa fica de um outro lado, enquanto que aqui a gente está mais como par, como igual, e tentando ter uma conversa mais entre pessoas do mesmo nível. Então, eu estou testando isso aqui, eu prefiro lá de cá, mas eu gostaria que o Darcy me desse o feedback dele sobre o que ele preferiu, e especialmente se a gente está conseguindo não falar economia, esse é o grande objetivo.
Isso aqui. Aí. Conta pra gente. E quem quiser assistir, olha, o vídeo fica disponível na nossa página facebook.com/emboacompanhia. Quem quiser acompanhar novamente a entrevista, o áudio, vai estar tudo no site da Rádio Inconfidência, inconfidencia.com.br, e também no blog educandoseubolso.blog.br, do economista Frederico Torres e de toda a equipe que sempre traz informações de economia para você. Fred, obrigado. Boa semana para você, meu caro.
Obrigadão, gente.
Agora são 9 horas e 31 minutos.
Estamos apresentando Em Boa Companhia.